Então ele constrói para viver, né? E por que não construir para vender também, né? Então isso é bastante óbvio e ele acaba não sendo apenas o engenheiro civil nesse cenário, só que aí quando ele vai para a construção, para a incorporação, ele deixa de trabalhar na engenharia mesmo. Então isso também causa uma escassez de mão de obra, que acho que é o problema mais premente que nós temos aí em relação à engenharia civil no Brasil.
Mesmo com o mercado da construção bastante crescente, ainda assim, em algumas situações, faltam engenheiros civis.
É, o Brasil é um país com pouquíssimos engenheiros, né? Em linhas gerais, aí a gente está bem baixo no ranking quando a gente até compara com países desenvolvidos e até com países subdesenvolvidos. A gente tem uma quantidade de engenheiro per capita, algo em torno de 187 engenheiros por 100 mil habitantes. Só para ter uma ideia, nos Estados Unidos, por exemplo, né, ou Coreia do Sul, isso você tem algo em torno de 550 a 600 engenheiros por 100 mil habitantes, né? Então a gente está falando aí de 4 a 5 vezes mais. Engenheiros em países desenvolvidos. Quando a gente compara com países subdesenvolvidos, a gente está mais na média. O grande problema é a questão da reposição, né? Hoje, 8 a cada 100 alunos fazem engenharia no Brasil, né? Então, quando você tem aí essa reposição não acontecendo, isso pode ocasionar num futuro muito próximo um apagão. Essa é uma preocupação premente aí do Sindicato da Construção, por exemplo, o Sinduscon, assim como o Sintrivel, que também tem problema de mão de obra, mas aí falando dos oficiais de obra, né, pedreiros, mestres de obra, isso também tem seria um outro assunto, né? Mas a engenharia civil está sendo bem preocupante, porque você não tem mais estagiários, esse é o primeiro sinal, né? Então já acendeu um sinal de alerta. Hoje os estagiários aqui na Univel, por exemplo, a gente tem uma empregabilidade de 98%. Se a gente fizer uma pergunta em outras instituições que oferecem o mesmo curso em Cascavel, vai estar muito próximo disso. Então as consultoras estão buscando esses profissionais. E antes era engraçado, porque eu recebia vagas para estagiários para terceiro, quarto período. As consultoras queriam alguém mais preparado e tal. Hoje eles já abrem mão disso e começam a oferecer estágios já para o primeiro semestre. Então eu tenho um aluno entrando na segunda-feira, na terça já tem vaga de estágio para eles. E as consultoras não se importam em ensinar esse aluno, em treinar ele, né? Porque ela quer garantir, ela quer reter essa mão de obra, porque realmente está muito difícil.
Letícia, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Christian. Bom dia aos ouvintes da CBN. É muito interessante, professor, porque há uma contradição. Porque se há tantas vagas, se o mercado está em ascensão, por que essa graduação então está sendo pouco procurada?
Letícia, eu atribuo a vários fatores, né? Um dos principais é a dificuldade do curso, não é um curso fácil, ele é longo, é de 5 anos, né? Ele tá aí no mote aí dos cursos de 5 anos estabelecidos pelo MEC, né? Que você tem aí medicina, direito e outros cursos que você tem que ofertar nesse prazo. E o aluno que hoje tem lá 18, seus 17, 18 anos, ele olha para o mercado e vê uma geração recente que acabou não dando muito certo na engenharia, porque tinham muitos engenheiros formandos, né? Você pega aí 2011, 2012, o início do FIES aí, você tinha uma leva muito grande de engenheiros saindo para o mercado, e aí talvez por experiência dessa geração, essa outra não quer entrar, e aí ninguém mais quer, né? Você tem dificuldades de colocar alunos não só nas universidades privadas, como é o caso de duas instituições em Cascavel, né, no curso presencial. Como até nas públicas. As públicas estão tendo dificuldade de colocar aluno em sala de aula, né? Que não custa nada para o aluno estudar e mesmo assim estão com problemas.
É uma análise bem importante, professor, que você faz, porque a gente vê ciclos na profissão, né? E houve uma demanda grande, mas há algumas décadas essa demanda já foi absorvida pelo mercado e ele volta a ter essa carência novamente. Agora, também é importante a gente dizer que essa necessidade ela volta também com um outro perfil de profissional, né?
Perfeita leitura, Letícia, porque assim, o engenheiro civil, ele é a engenharia civil é uma formação polivalente, né? Boa parte dos engenheiros, não só civil, né, mecânico, enfim, outras engenharias, ela é absorvida pelo mercado econômico. Gerente de banco, vai trabalhar em coisas assim. Você tem engenheiros que vão para a área da justiça. Veja, olha que curioso, um processo judicial hoje precisa de mais engenheiro do que advogado. você tem três engenheiros trabalhando num processo, enquanto você tem dois advogados, né? Cada uma das partes, um advogado, obviamente, o juiz, né? Mas assim, das partes mesmo, você tem dois. E engenheiro, você precisa de três. Você precisa de um engenheiro para cada uma das partes e você tem um engenheiro avaliador que é da justiça. Então, tem uma série de situações que acabam sugando essa mão de obra e aí, para a construção civil mesmo, acaba sobrando muito pouco. Né? E hoje o Brasil é deficitário em habitações, né? Algo em torno de 5 milhões de residências. A gente tem déficit habitacional. Né? Cascavel, quando você olha os dados de IBGE, você tem um aumento aí populacional de 7 a 8 mil pessoas por ano, né? Você dividir anualizado, não dá para dizer que é exatamente isso. Mas se você pegar uma média, seria algo em torno disso. E quando você olha para os lançamentos imobiliários, você vê algo aquém disso. Né? É que as pessoas olham, ah, tem 200 prédios em construção em Cascavel, mas quando você vai ver os lançamentos, né, tem prédio que está sendo construído que foi lançado em 2023, então ele não é desse ano, ele é de 23. Então você pega do ano mesmo, né, são poucos lançamentos que a gente tem. E qual o maior termômetro disso? É o aluguel. Quando o aluguel está subindo, significa que tem pouco imóvel para ser vendido. Então, a gente enfrenta hoje um problema de oferta imobiliária. Né? E aí, muita gente fala, ah, não, mas as construtoras estão tirando o pé e lançando menos. Estão, mas por uma questão econômica, não por uma questão demográfica. Né? Na região de Cascavel, tá? Que isso fica muito claro, porque a nível de Brasil, a gente já tem um declínio populacional. Mas Cascavel atrai muita gente. Né? Então, a construção civil precisaria estar mais desenvolvida na cidade, a gente precisaria ter uma oferta maior de estagiários, precisaria ter uma oferta maior de engenheiros. E lembrando que boa parte desses engenheiros, depois que se formam, eles acabam indo para outros setores. Né? E o engenheiro que incorpora, ele não vai trabalhar em outra consultora. Então, a força de trabalho dele está dedicada somente àquela obra. Então, você acaba perdendo muita mão de obra aí no meio do caminho.
Christian, gostaria que você detalhasse um pouco melhor essa relação do valor do aluguel alto em detrimento à baixa venda de imóveis.
Oferta procura, Marcelo, é basicamente isso, né? Então a pessoa ela não consegue comprar um imóvel, né? Muito por conta da entrada, na verdade, a taxa de juros nem é uma das maiores barreiras. Claro que a primeira preocupação da pessoa é a taxa de juros. Mas a segunda barreira de entrada e a principal é o valor da entrada dos imóveis, né? Se vocês olharem qualquer site de notícias, vai ter lá a quantidade de leilões judiciais aumentou 400% no ano passado, lá de imóveis que voltaram e foram para leilão. O que, que isso diz para o banco? Diz o seguinte, olha, as pessoas não estão conseguindo pagar. Em as pessoas não conseguindo pagar os imóveis e o imóvel indo para o leilão, o banco quer um prêmio maior nessa relação. Então, ele aumenta o valor da entrada. Então, imóveis que antes tinham entrada de 20%, né, 30%, agora tem bancos pedindo 40%, 50% numa tabela saque, por exemplo.
Uma garantia para o banco.
Uma garantia maior, porque ele sabe que esse imóvel pode voltar e ir a leilão e ele conseguir um valor muito baixo disso no leilão. Então, ele aumenta o valor da entrada. Né? Então, vamos pegar um exemplo de uma casa de 1 milhão, por exemplo, hoje. Né? A pessoa teria que disponibilizar lá 400 mil de entrada, financiar 600 mil e numa conta de padaria ele pagaria 6 mil por mês. Tá? Uhum. Meio que isso. Esse imóvel de 1 milhão, ele é alocado por aproximadamente 4.500, 5 mil reais, tá? Numa média, que é 0,5% do valor do imóvel. Então, veja que o aluguel ele fica muito próximo da parcela. O problema é que a pessoa não tem o valor da entrada. Né? E aí, como ela não tem o valor da entrada, ela vai alugar. Como tem muita gente alugando, o aluguel começa a subir. Tá? Então, é uma relação direta entre o aluguel. Então, o preço do aluguel em Cascavel ele subiu bastante nos últimos anos. Né? O ouvinte pode opinar em relação a isso, mas é notório que isso vem aumentando ao longo dos anos e isso é um reflexo exatamente dessa quantidade de lançamentos. É difícil você encontrar um imóvel hoje em Cascavel novo por menos de 400 mil reais. Né? Você vai achar um ou outro aí nos bairros que o cara construiu há 2, 3 anos e está lá 370, 380. Então, 400 mil reais para uma pessoa nova, né, conseguir comprar isso e tal, sendo o primeiro imóvel, é dispendioso você gastar aí 120, 130 mil reais de entrada.
E sobre esse valor da locação, eu tenho notado até mesmo em anúncios, em sites de imobiliárias, que esse valor um pouco mais alto não se concentra apenas na área central ou nos bairros que estão em torno da área central, mas até mesmo nos bairros um pouquinho mais afastados, um pouquinho mais longe do centro, ainda assim o valor é um pouquinho alto se levarmos aí alguns comparativos, algumas alguns parâmetros, né? Realmente, até mesmo em bairros mais distantes, o aluguel está caro.
Perfeita leitura, Marcelo, porque a pessoa acaba querendo morar onde é perto de onde ela trabalha, né? Onde fica mais fácil. Então, a região norte de Cascavel, por exemplo, é outra cidade, né? É maior que as cidades vizinhas aqui da cidade. Então, se tiver algum corretor ouvindo aí e quiser mandar opinião, ele vai dizer a mesma coisa. Hoje, casa, as imobiliárias quase nem anunciam, elas já têm o cliente direto. Então, você liga na imobiliária, ó, tô querendo alugar uma casa. O cara nem chega a tirar foto, ele já sabe para quem
locar. Parece que até já tem uma fila, né, de já. Espera, né?
Apartamento ainda é um pouco mais complicado e tal, quanto condomínio, né? Tem alguns custos, mas casa sozinha no lote, que o pessoal quer, né? Aí você já tem casas pequenas aí, na faixa de 2, 2.500 o aluguel, né? O que era impensável anos atrás.
É, porque a cidade cresce e um outro perfil se desenha, né? Porque hoje o que é perto e o que é longe não é mais o centro, a referência, né? Uhum. Então, na verdade, às vezes você tá num bairro que, teoricamente, é mais afastado do bairro, mas é extremamente bem localizado de infraestrutura e até do trabalho onde você está. Mas, professor, eu queria que nós retomássemos algo que você falou que chama muita atenção, porque talvez o nosso ouvinte ou o senso comum, ele pensa o engenheiro no chão de obra. E não é o único e nem é mais onde está a maioria dos engenheiros, pelo que você está me dizendo. E é justamente aí que está gerando novamente essa necessidade. Por um outro lado, quando a gente vê esse engenheiro também tendo que gerir os negócios, há a necessidade de uma formação mais específica, às vezes até uma especialização. E um outro aspecto ainda é que muitos que não são engenheiros estão empreendendo na área da engenharia também.
Perfeita leitura. A gente tem aí contato com pessoas que são lá médicos, protético, o cara é profissional liberal e constrói para vender, né? E esse não é um mercado muito barato para se testar coisas, né? Um próprio engenheiro de formação, ele já tem dificuldade, porque o Brasil é uma loucura, né? Com perdão da palavra, a quantidade de dificuldade. Não é só caro o imposto, ele é difícil de ser pago. Você tem que ir nos pormenores ali, porque senão você... E olhando para esse aspecto, até a Univel está oferecendo, né, numa turma que inicia agora dia 20 de setembro, uma pós-graduação em gerenciamento de obras e negócios imobiliários. Então, é uma pós que ensina a gerenciar a obra, mas ela começa a apresentar a obra como um produto em si, né? Porque, veja, se você pega um terreno, um determinado bairro, e dá para você fazer um prédio, não significa que se você fizer o prédio, você vai vender. Da mesma forma com que tem imóveis sendo vendidos muito rápido, tem imóveis que demora mais. Por quê? Porque ele ou é um imóvel muito caro, às vezes ele é o imóvel certo para a região, mas aí a questão econômica acaba impedindo a venda. Então, demonstrar como esse mercado se comporta, como que eu precifico o produto, como que eu escolho o produto para o bairro correto, isso é muito importante para o engenheiro civil também. Porque o engenheiro civil tem isso na sua formação, mas de uma maneira muito mais superficial e rasa. Por quê? Porque a gente tem outros conteúdos, né? Veja, a gente tem uma formação polivalente, como eu falei. Você tem engenheiros que vão trabalhar com perícias, eles não querem saber muito sobre a engenharia econômica, por exemplo, né? Ou sobre orçamento e planejamento. E você tem engenheiros que vão para projeto estrutural, então ele também não quer saber, né? Projeto arquitetônico, projeto elétrico, projeto hidráulico. Então, só nos projetos você tem 5 complementares diferentes. São 5 áreas de atuações que os engenheiros podem fazer só dentro de uma área que é projeto. Aí você tem lá construção civil, né? Que é assim, o que o pessoal mais enxerga um engenheiro civil fazendo, que foi o exemplo que você deu, né? Que é chão de obra. E essa quantidade de engenheiro que vai para chão de obra é realmente muito pouco, talvez por conta dessa falta de experiência, esse medo, né? Então, a nossa pós de gerenciamento de obras e negócios imobiliários, ela tenta suprir essa demanda. Nós já estamos aí com uma turma praticamente fechada, né? E aí restam ainda algumas vagas e ela inicia agora dia 20/9. Tem nomes muito conhecidos no mercado. A ideia nossa foi trazer não somente professores com formação acadêmica robusta, como pós-doutores, doutores, mestres, mas também trazer aqueles profissionais que são referências no mercado, apesar de ter especialização, por exemplo. Então, todo o nosso corpo docente, ele é composto por profissionais que têm muita referência no mercado e profissionais que tenham uma graduação robusta, né, para conseguir oferecer esse conteúdo com qualidade.
É muito interessante nós pensarmos isso mesmo que você disse, pensar como um produto, né? A venda. É uma perspectiva que precisa ser, eu diria assim, mais elaborada, né? Porque quantas vezes a gente passa num lugar e fala assim, nossa, esse imóvel é perfeito, ele só está no lugar errado.
Uhum.
E talvez por não ter esse conhecimento de fazer essa análise, talvez um valor que a pessoa guardou por anos para se preparar para construir aquela obra, às vezes até pensando numa futura aposentadoria, em ter uma garantia de renda, fez no lugar errado e isso não acontece.
É o maior investimento da vida de qualquer brasileiro, né? Salvo raras exceções, a casa própria, que é o nosso sonho, né? Da casa própria, é a maior compra que a pessoa vai fazer na vida dela. Né? Então isso é algo que a gente conversa na sala de aula, eu sempre falo para os alunos que para nós às vezes é mais um projeto, né? Mas para a pessoa é o sonho dela, né? É algo que é muito difícil de alcançar. No Brasil a gente tem uma média baixíssima das pessoas que conseguem comprar a casa própria, e aquelas que conseguem construir então é menos ainda, né? Que querem personalizar. E olhando a casa como produto, né? Como você bem salientou, a gente tem, por exemplo, algo que acontece com produtos na prateleira do mercado. Fazendo uma analogia, né? Lembra o litro de óleo que era um litro, agora é 900 ml? As casas também. Se você começa a olhar para as casas e falar, mas eu vi a casa por 400 mil há 10 anos atrás, e agora tem casa por 400 mil. Só que a casa de 400 mil há 10 anos atrás era uma casa de 200 metros quadrados. Exatamente. Hoje, uma casa de 400 mil, né, por conta da reduflação, que é uma redução do produto e não necessariamente do valor, né, você tem uma redução da área por metro quadrado. Então, quando o ouvinte vai comprar um imóvel, faça esse exercício. Como nas prateleiras do mercado tem lá o preço por quilo, faça o cálculo do preço por metro. Aí você vai conseguir perceber uma inflação muito importante que houve nos últimos anos e que nós estamos próximos de ter uma outra onda de inflação muito grande no setor imobiliário, por conta dessa demanda represada. Né? Tem o Comitê Brasileiro da Indústria da Construção, né, o CEBIC, que ele lança relatórios trimestrais, e ele mostra justamente essa pressão, né, onde você tem poucos lançamentos e uma demanda crescente por imóveis. Não esquecendo que o engenheiro, depois do imóvel pronto, ainda exercita a profissão fazendo manutenções, enfim, então isso drena também a mão de obra para isso. Então nós temos aí um campo de atuação muito grande ainda para trabalhar. Voltando ao assunto da pós, nós temos essa pós de maneira bem abrangente para que um advogado que construa, um médico que construa, né, um profissional liberal que construa, que possua formação superior, é necessário para fazer a pós-graduação, que ele consiga acompanhar os outros alunos. É uma pós voltada para engenheiros e arquitetos, mas é uma pós polivalente, uma pós que consegue atender todos esses públicos e conversar entre todos eles. Porque no final das contas, o que a gente quer? Formar pessoas que consigam construir para vender. Seria uma pós de incorporação. Como o nome não é muito conhecido, a gente resolveu colocar uma pós, um nome um pouquinho mais comprido, para poder explicar bem o que ela representa.
Professor, repete o nome da pós-graduação e a duração dela também.
Ela é gerenciamento de obras e negócios imobiliários, ela vai ter 18 meses de prazo. Vou pegar aqui o telefone da Tânia, que senão ela me puxa a orelha depois aqui. Quem tiver interesse pode entrar em contato com o telefone fixo 3036-3604 ou WhatsApp 98804-3801. Aí vai falar direto com os vendedores da pós. Nós temos um convênio com a AEAC, que é a Associação de Engenheiros e Arquitetos, que eles têm um descontinho, os alunos egressos da Univel têm um descontinho maior. Então, não percam tempo, porque dia 20/9 tá aí já, rapidinho.
Sendo assim, Christian, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, sempre à disposição.
9h59, essa foi a nossa entrevista com Christian de Oliveira, professor coordenador do curso de Engenharia Civil, e também falando da pós-graduação em gestão de obras e negócios imobiliários.